Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira. Vamos falar de Copa do Brasil. Nós teremos 3 jogos hoje, Donácio.
É verdade, Sérgio, mas eu tenho um recadinho pra vocês. Amanhã é imperdível a reinauguração do supermercado Caçulinha. O Caçulinha está preparando uma grande reinauguração para você. Novo visual, com muita qualidade e bom atendimento que você já conhece. Venha festejar conosco e aproveitar as ofertas incríveis que preparamos para vocês. Olha, amanhã a cerveja Heineken Long Neck com preço imbatível. E também você vai encontrar o Nescau Sachê 800 gramas também com preço imbatível. E além daquele tratamento, aquele atendimento diferenciado lá no supermercado Caçulinha.
É, tá aí um recado pra você do supermercado Caçulinha. Copa do Brasil, 3 jogos logo mais à noite. Jogos de volta.
É, nós teremos jogos aí da Copa do Brasil. A equipe do Paysandu vai receber o Internacional. O Grêmio vai enfrentar a equipe do Juventude. E o Bahia vai receber o São Paulo. Terceiro jogo consecutivo, hein?
É, Bahia e São Paulo, agora é a decisão final, né? O São Paulo precisa reverter o placar, já que perdeu em casa por 1-0. Se vencer o jogo por 1-0, leva a partida para os pênaltis. E o São Paulo precisa realmente desse resultado aqui para dar sequência, já que o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil, né? E tá perigando novamente a não conquistar esse título.
É, importante aí o São Paulo tentar uma reação, já que perdeu a primeira partida no Morumbi.
É, e amanhã, Donácio, nós teremos o Palmeiras contra o Sampaio Correia. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu lá por 1-0. Deve jogar com uma equipe alternativa, com certeza, para que o Palmeiras venha passar também para a próxima fase aí da competição. Pela Copa Sul-Americana, ontem nós tivemos um jogo em Belo Horizonte, onde o Galo Mineiro, do nosso amigo Itabirito, Antônio Carlos Miguel, venceu por 1-0, havia perdido por 1-0 no jogo de ida e nos pênaltis deu Galo. Nós temos aí no seu momento gol do rádio, o gol do Atlético Mineiro e também o último pênalti, viu? Último pênalti batido aí pelo Leonardo Silva, onde o Atlético acabou conquistando a vaga para a próxima fase.
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
E volta a bola para o time do Elias. Elias domina a bola para a seção de meia esquerda. Domina, se manda, vai embora. Para o Camboriú, ataque, encosta a bola para o Luan. Luan domina pela ponta esquerda. Tentou o lançamento, chegou para o Elias. Elias cruzou. Alejandro! Caixa! Alejandro!
Atlético Mineiro, Galo forte, vingador.
Tá aí, Donácio, a vitória do Atlético no tempo normal por 1-0. Havia perdido, como nós dissemos aqui, por 1-0 no jogo de ida. E após esse gol e o término da partida, provocou aí os pênaltis. O Galo não merecia ficar fora de uma Copa Sul-Americana, Donácio.
No sufoco, hein? 1-0 e ganhou nos pênaltis. É, o Atlético Mineiro realmente tá passando um momento muito, muito complicado, né? Uma dificuldade muito grande para conseguir a classificação, mas conseguiu. Segue na competição.
Se serve de desculpa, o Atlético Mineiro esse ano não fez uma estrutura legal em relação à sua trajetória, né? O Atlético, ele jogou muitos jogos no Mineirão, e no Mineirão o Atlético não está acostumado a jogar. Ele está acostumado a jogar no Horto, né? No Independência, onde ele conquistou vários jogos ganhando bem e deixando a sua torcida muito entusiasmada. E quando ele jogou os jogos na Libertadores no Mineirão, não deu certo realmente, e o Galo acabou aí ficando de fora da Libertadores, e agora na Sul-Americana está conseguindo novamente se caminhar. E olha, nos pênaltis nós tivemos a vitória do Galo por 3-0. Acompanha aí o último pênalti batido pelo Leonardo Silva.
Esporte em todas as modalidades.
Tomando posição Léo Silva. Silva Atlético, fizeram, acaba. Pegou três pênaltis o Vitor. Numa noite iluminada, o goleiro do Galo. Agora Léo Silva pra batida. Lá vem ele, bateu. Caixa!
Caixa! Caixa! Caixa! Caixa!
É, Donácio, quem brilhou também foi o goleiro Vitor, fazendo três defesas nos pênaltis, e o Atlético acabou vencendo por 3-0 nas cobranças aí dos pênaltis e passando para a próxima fase. Nós temos mais jogos aí da Sul-Americana hoje, hein?
É, nós teremos aí a equipe do Botafogo em ação. O Botafogo vai enfrentar o Sol de América. O Botafogo ganhou a primeira partida, e o Atlético Nacional vai receber o Fluminense pela Copa Sul-Americana.
Bem, Donácio, Campeonato Brasileiro da Série A, nós temos uma polêmica aí a respeito do jogo do último sábado, onde o Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1-0. E naquele lance onde o Deverson sofreu o pênalti, o árbitro deu o cartão amarelo, acabou marcando, né, através do VAR, o pênalti para o Palmeiras, convertido aí pelo Gomes. E a reclamação botafoguense é que a partida... É que antes da partida ser interrompida para a análise das imagens, o jogo já havia recomeçado. E o Botafogo queixa que embasa na regra 5 do protocolo da utilização da tecnologia. O que você entende por isso e tem a falar a respeito dessa reclamação do Botafogo, e o que pode acatar aí a CBF a decisão desse resultado, se pode alterar alguma coisa?
Sérgio, você lembra na Copa do Mundo que teve o pênalti que foi dado para a seleção da França pelo VAR? A bola foi para escanteio, o árbitro deu escanteio. Aí na hora que rolou a bola, o VAR chamou o árbitro pegou, voltou e deu o pênalti. O Botafogo tá tentando, né? Dentro do jeitinho brasileiro, alguma coisa para mudar o resultado da partida. Isso é normal dos clubes cariocas, né? Você lembra do Fluminense? Quantas vezes que o Fluminense recorreu ao tapetão? O Fluminense conseguiu até sair da terceira divisão e voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O STJD, Sérgio, eu não duvido em nada com relação a essa postura, o que o presidente do STJD já determinou, e determinou já anular essa partida, e determinou que a CBF já retira os 3 pontos do Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras continua líder da competição. Já determinou isso. Porque vocês se lembram muito bem em 2012, quando a Esportiva chegou à final do Campeonato Mineiro da segunda divisão, dentro do regulamento, e foi votado no Tribunal de Minas Gerais, da Federação Mineira, e o ganho de causa foi da Esportiva. O Democrata de Sérgio Lagoas, ele recorreu no Rio de Janeiro com relação a essa situação, e lá o Democrata ganhou. Aí, você se lembra muito bem que no ano seguinte, quando 2 anos depois a Esportiva voltou a disputar o campeonato, e o Adriano Lobinho, que na época jogava pelo Democrata de Sete Lagoas, ele esteve jogando pela Esportiva de Guaxupé. E ele disse que eles passaram muitas dificuldades com relação ao campeonato do ano seguinte pelo Democrata, e um dos argumentos que o presidente do Democrata disse foi que ele tinha gasto R$70 mil com um advogado, que na época era advogado Atlético Mineiro, que foi defender o Democrata de Sete Lagoas lá no Rio de Janeiro. Então, para você ver que sempre existe uma interrogação, uma incógnita com relação a STJD.
O Botafogo...
Pra mim, assim, eu não vou ficar nada surpreso, já tô surpreso pelo STJD já ter determinado a CBF de tirar os pontos, no anular a partida e ir para julgamento. Eu, para te falar a verdade, se anular essa partida e ter que acontecer novamente, para mim, de maneira alguma, é indiferente.
Entendeu? Ó, veja bem.
Indiferente porque do STJD, eu não espero nada que possa ser diferente do que tem sido nos últimos anos em termos de conduta.
Ó, veja bem, a queixa que se embasa na regra 5 do protocolo de utilização da tecnologia, o texto elaborado pela FIFA determina que o árbitro precisa terminar a revisão das imagens antes de prosseguir a partida. Então, isso está na regra número 5. E o Botafogo questiona que isso não aconteceu. Então, o Palmeiras... que alguns documentos que podem ajudar o Palmeiras a solucionar essa situação, o Palmeiras tem que ver o seguinte, ó, a revisão de uma situação, o VAR, ele só acontece esse tipo de coisa se o VAR der um defeito, a decisão de não revisar um incidente, revisão de uma situação não revisível por uma decisão errada envolvendo o VAR, o fato que não pode ser aplicado no contexto da partida do sábado. Então, o Palmeiras tem também a sua defesa, só que o Botafogo está justificando o que está no regulamento em relação ao VAR, que é a regra número 5.
É, tem vários itens que tá no regulamento que o Palmeiras tem como defender. Mas assim, eu posso te falar a verdade, eu não vou ficar nada surpreso se o STJD manter essa situação de ter outra partida. Para mim é normal com relação, não espero nada diferente disso. Só que em contrapartida, para você ver, ó, o Botafogo entrou na justiça e o Palmeiras pediu o Eric de volta. Que o Eric é do Palmeiras.
Direito
é direito, né? O Botafogo teve o direito de entrar com o recurso, que é direito adquirido, normal, né? Tá no direito dele. E o Palmeiras tem o direito de trazer o Eric de volta. O Palmeiras é preocupado com a multa, não, viu, Sérgio? Só que em contrapartida perdeu o artilheiro do time desde o ano passado e tá se dando muito bem. São coisas do futebol.
É, tá aí. Vamos aguardar, vamos ver a decisão da nossa querida CBF, que não tem presidente e que está tudo preso.
É, o STJD, né?
Tá show. Mas a CBF também tá ali no meio dessa confusão. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso Esporte Total desta quarta-feira. Agradeço a você, ouvinte da 87.9, Rádio Comunitária. Amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, um abraço, fiquem com Deus e até lá!
Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. E o adversário fazia uma tremenda pressão.
Esporte Total.
O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é a rádio de verdade.